Brasil registrou nos últimos 20 anos 22 ataques em escolas. Só nos últimos 9 meses, 9 unidades escolares foram alvos de estudantes, o que equivale a quase um ataque por mês. O último deles aconteceu no último dia 27, em uma escola estadual em São Paulo. Um estudante de 13 anos matou a facadas uma professora e feriu outras 4 pessoas. Os números fazem parte de um estudo que está em fase de conclusão, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. A pergunta que se faz diante desse cenário é: por que esses ataques têm se repetido com tanta frequência? E o que a escola pode fazer para minimizar essa questão? E esses episódios, eles geralmente estão associados a brigas, seja por bullying, racismo, homofobia. Para falar sobre o tema, eu converso com o Gustavo Luiz Gava. Ele que é pedagogo, filósofo e doutor em filosofia da mente e também professor do curso de pedagogia da Universidade Positivo. Gustavo, infelizmente os casos de violência nas escolas do Brasil vêm aumentando. Esses episódios, eles estão sempre associados, ou na maioria das vezes, a brigas, seja por bullying, racismo, homofobia. Esses temas são atuais, mas ainda assim podem ser difíceis de serem tratados em ambiente escolar?
Então, sobre essa questão, realmente é muito preocupante e, infelizmente, a gente pode notar que um dos grandes problemas que nós temos em viver em sociedade é exatamente o que nós chamamos de tolerância. A sociedade é uma gama de grupos, de pessoas que vão divergir em suas crenças, em seus comportamentos, opções, escolhas, e tudo que a gente coloca dentro desse guarda-chuva chamado pluralidade. E, infelizmente, nós podemos perceber que, nos dias atuais, parece que a tolerância ela fica cada vez mais distante desse desafio de viver em sociedade. Por isso que brigas, bullying, racismo, homofobia e vários outros tipos de intolerância, eu poderia aqui ficar horas falando de vários tipos de intolerância, que acabam, nesses últimos anos, se tornando cada vez mais frequentes. E aí, claro, se a gente for pensar o contexto escolar, é como se a gente tivesse ali uma experiência em loco da própria sociedade, só que numa versão micro, vamos fazer esse ensaio imagético aqui. Então, com as crianças, com todo o corpo da comunidade escolar, nós vamos ter exatamente os mesmos encontros, com as mesmas diferenças, crenças, comportamentos, escolhas, etc, etc. E esses encontros, eles se dão, claro, de uma forma ali mais observada pelos professores, pelos pedagogos, pedagogas, professoras, diretores, diretoras. E mesmo assim, em alguns momentos a gente percebe que, em um piscar de olhos, as coisas podem sair do controle. Então, imaginemos agora esse mesmo exercício em uma sociedade tão complexa como a nossa, a realidade brasileira. Então, claro que pensar o ambiente escolar é um grande desafio. Se nós formos pegar vários dados e pesquisas que mostram que, por causa das redes sociais, das novas tecnologias digitais, da internet das coisas, nossas crianças, nossos jovens foram afetados. Isso afetou muito o comportamento, afetou muito uma questão que a gente deve trabalhar muito, que é as competências socioemocionais, que está lá na BNCC. E por conta de todas essas fragilidades, a gente vai perceber que acabamos tendo vários e vários problemas em relação a lidar com as diferenças. Então, se uma criança ela percebe que em casa, às vezes alguém da própria família tem atitudes que possam ser consideradas racistas, homofóbicas, e vários outros tipos de intolerância, é claro que a criança ela não se responsabiliza aqui pelos seus atos, não é um ato, pensando um juízo de valor, um ato consciente nesse sentido, mas ela está agindo de uma forma a imitar um comportamento que ela percebe e ela passa a entender que aquilo é bonito, é legal e ela pode levar isso para a escola. Então, as brigas, os bullying podem ser tanto por uma repetição de comportamento por parte de alguém, de alguma pessoa da própria família ou do seu círculo de convivência, ou também pode ser ali exatamente uma questão mais a nível psicológico que ela acaba colocando para fora a agressão, porque ela mesma vem a sofrer um determinado tipo de agressão, um determinado tipo de repressão, então ela passa a reprimir e às vezes em um momento, como é o convívio na escola, a tendência é ela colocar isso para fora, dentro de um comportamento que vai ser mais agressivo, enfim, e isso pode ter ali causas bem, né, tristes, e que a gente percebe que atualmente estão acontecendo muito.
Certo. Como fazer da escola um lugar de acolhimento, de vida em sociedade, de respeito aos diferentes, para que dentro e fora os estudantes possam aí se respeitar mais?
Porque se a gente for pegar o papel da escola para a sociedade, é exatamente para uma formação cidadã. E a gente entende por formação cidadã, a gente, eu digo, educadores envolvidos, em suas diferentes formações e áreas, é exatamente uma formação cívica. Então, para que a gente consiga viver com as diferenças humanas, nós precisamos de uma formação cidadã. Sem essa formação cidadã, que exige empatia, responsabilidade ética, controle das próprias emoções, como a gente já chama hoje de competência socioemocional, mas principalmente o princípio da alteridade. Se nós não temos isso, a gente vai perceber exatamente esses problemas na esfera social do dia a dia. Então, problemas de intolerância, racismo, bullying, a falta de capacidade de dialogar com outro, mesmo que aquele outro seja de outra crença, de outra etnia, de outro partido político, de outro time de futebol. Nós vamos perceber que a intolerância, ela às vezes não escolhe classe, ela simplesmente ela se dá pela falta de diálogo, pela falta de uma formação. E essa formação é a formação cidadã, cívica. E o local, o principal local onde aprendemos isso é na escola, Então, quando nós falamos e pensamos a escola como um lugar de acolhimento, por si só, ela já deveria ser entendida como o espaço para que haja exatamente esse acolhimento, esse desenvolvimento de uma formação cidadã. A escola é esse espaço. E todo esse trabalho, ele é de base, ele começa na escola básica, todo o desenvolvimento da criança e do adolescente, mas também pode ser instigada e estimulada em fase adulta também.
E como na prática as escolas podem abordar esses temas? Tocar no assunto desde a educação infantil e no início do ensino fundamental pode ajudar aí na formação de futuros cidadãos?
A melhor forma, vamos dizer assim, é que a escola, seja qual instituição privada ou pública, ela tenha como base, como princípio em todo o seu projeto pedagógico, de promover uma formação de tolerância cívica, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje na sociedade brasileira. Se nós formos pegar os rankings de vários tipos de intolerância, por exemplo, o Brasil, ele infelizmente está aí entre os três primeiros em várias. Eu vou até, evitar de citar, eu acredito que vários já devem até saber de alguns desses rankings, mas eu quero focar aqui, na abordagem mais positiva. Então, vamos dizer que se a escola, todo o núcleo, dos colaboradores, tanto dos professores, professoras, inspetores, inspetoras, todos os envolvidos na comunidade escolar, inclusive as famílias, se envolvam mais nessa formação da tolerância cívica. Então, por exemplo, foi estipulado o Dia da Consciência Negra. Por que será que foi estipulado, não se trata de uma mera data comemorativa, quando nós nos referimos ao Dia da Consciência Negra, o nome já traz um peso conceitual que devemos refletir. Por que o Dia da Consciência? Exatamente porque é uma missão que tanto escolas, e outros órgãos competentes devem promover para a reflexão sobre esse dia, sobre essa causa, sobre esse grupo. Aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Nós temos o Dia Mundial também da questão do TEA, do transtorno do espectro autista e várias outras diferenças humanas, E aqui eu uso o termo diferenças humanas. Então nós vamos perceber que esses dias, essas datas, elas representam exatamente um ideal para que consigamos entender essa diferença e também entendendo essa diferença para que nós sejamos mais tolerantes com todas essas e outras, para que tenhamos uma postura cívica, pois ao lidar com a situação, com a experiência no dia a dia, eu não venha a ter uma atitude que possa ser o descaso, que possa ser a incompreensão, a negação do outro, da outra. Então, as escolas elas devem se preparar para se envolver cada vez mais, na formação de uma tolerância cívica. Porque quando eu falo tolerância, eu não estou falando só do ato comportamental de tolerar algo diferente, né? Mas a tolerância cívica, ela já é até um conceito discutido para que em toda a nossa formação a gente aprenda não apenas as regras morais, as leis, para que tenhamos uma vida em sociedade harmoniosa, respeitando essas leis, por exemplo, racismo é crime, homofobia é crime, etc, etc, mas que a gente consiga ter esse nível de reflexão para ir além da lei, né? Que essa tolerância ela não seja uma tolerância passiva no sentido de, eu não tenho tal atitude porque eu sei que é crime e posso ser preso, mas que seja uma evolução, né, da própria lei, da própria Constituição, mas que seja, então, uma evolução de pensamento, que eu entenda que, desde que a sociedade é sociedade, poderia ir até a Grécia Antiga, e entender que esses comportamentos, de diferentes formas de se expressar, se comportar, sempre existiram em sociedade. Então, não é algo novo, não é algo que está surgindo agora, né? Mas, assim como nós evoluímos como sociedade, as leis também evoluem, mas, muito além da lei, nós precisamos também que esse pensamento, essa conscientização também evolua, exatamente para reformular as leis e tudo mais. Sem isso, a gente fica só no papel. E às vezes nem sempre o papel é respeitado. Então a gente sabe, por exemplo, de alguns tipos de intolerância que eu acabei de comentar, que já passam a ser crimes. E por que que, mesmo assim, algumas pessoas ainda cometem? Vejam, por exemplo, quantas células neonazistas, infelizmente, estão crescendo no Brasil. Um tipo de intolerância que muitos países já conseguiram quase que banir, existe ainda, Fox, mas por que no Brasil, um país que se dá pela grandiosidade da sua multiculturalidade, ter várias células neonazistas crescendo? E de, às vezes, pessoas que acabam tendo essa ideia como um princípio e passam a querer seguir. Mesmo sabendo que isso é crime, mesmo sabendo que isso é um tipo de intolerância contra o outro, contra a outra, contra a própria vida humana. Então, só a partir de uma formação visando a tolerância cívica para o nível da reflexão que nós conseguiríamos ser uma sociedade mais justa.
Como não deixar aí que o discurso de ódio domine essa parcela da sociedade que agora, o que parece, está se disseminando entre os mais jovens, Gustavo?
Uma das formas de pensar em que as pessoas ainda, infelizmente, são agredidas, a gente sabe que tem o rigor da lei e a intolerância, seja homofobia, racismo, machismo, etarismo, capacitismo, várias e várias outras intolerâncias aqui que eu poderia citar. O que antecede a formação para uma tolerância cívica é, às vezes, a tolerância passiva. O que é tolerância passiva? É aquela em que a pessoa ela deve seguir o rigor da lei. Então, se a nossa sociedade, os legisladores, juristas, e as pessoas que fazem parte da sociedade também pensam e contribuem para que haja essas mudanças na própria legislação, como uma votação para um projeto de lei, a opinião pública sendo escutada, o mínimo que a gente pode pensar e se organizar como sociedade é que essas leis então evoluam e para combater o ódio, para combater a intolerância, nós devemos ter o rigor da lei e a lei deve ser seguida. Então, essa seria uma primeira ferramenta para tentarmos ajustar esse grande mal que ainda temos na sociedade, que é a intolerância. Caso contrário, eu sempre faço essa reflexão, inclusive em sala de aula com os estudantes, provavelmente aquela lei de fazer justiça com as próprias mãos, talvez ela estaria sendo aplicada ainda em mais larga escala, porque a gente sabe que nos rincões do Brasil, infelizmente, ela é aplicada. Isso é um grande problema, né? Então, por isso que eu reforço que se nós não tivermos o rigor da lei, nós acabamos ficando em um mundo praticamente da Idade Média, voltando a ter práticas em pleno século XXI, ano de 2023, termos atitudes que beiram séculos e séculos e séculos atrás, não é assertivo, não é exatamente algo que vá refletir em nossas atitudes e comportamentos humanos, como uma raça que evoluiu. Então, essa é uma reflexão profunda que devemos fazer a todo momento, a todo dia. Mas, para fechar aqui minha resposta, ainda vejo que uma das principais ferramentas para que o discurso do ódio não se alastre mais, não domine a vida de pessoas, às vezes por alguma falta de conhecimento, etc, etc, não seja dominada, ainda é o rigor da lei. Passado o rigor da lei, aí sim a gente entra na conscientização, na reflexão, e aí já faz parte da formação de uma tolerância cívica.
Perfeito. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco de como os pais e as escolas, né, a comunidade em geral pode ajudar aí as instituições e se unirem em prol de uma sociedade mais justa que respeite as diferenças.
A escola não é um ente separado, ela faz parte da sociedade. E visando ainda essa ideia de formação cívica, essa formação humana, ela se dá exatamente por esses encontros. E nesses encontros deve haver a comunicação, a aproximação. Não olhar apenas como uma questão burocrática. Não ir apenas à escola por uma chamada de reunião, etc, etc. Mas que haja essa aproximação e que ela seja natural, verdadeira. Para isso, deve haver esse encontro entre pais, mestres, direção e o que a gente chama, então, de comunidade escolar. Dessa forma, eu acredito que não tenhamos essa ideia de ajuda apenas para alguém, apenas para um setor, mas aí seria uma ajuda, de fato, coletiva a todas as necessidades envolvidas, seja para o corpo de profissionais da escola, seja para as famílias, sejam para os estudantes, para as crianças, adolescentes, adultos e também outros agentes que acabam se envolvendo com projetos de ação, projetos comunitários dentro da própria escola.
Eu conversei com o pedagogo e filósofo Gustavo Luiz Gava sobre como fazer da escola um lugar de acolhimento, onde as pessoas possam se respeitar mais.